começando, nesse instante, mais uma live do 50 e Mais, em parceria com o site Meu Consultor Financeiro. Hoje, eu e a jornalista e editora Beth Cataldo vamos conversar com os especialistas do meu site, do Meu Consultor Financeiro, sobre uma questão da maior importância nesse momento em que estamos vivendo no Brasil. Como administrar as suas dívidas, seus empréstimos, financiamentos e consórcios? Eu digo que o assunto é da maior relevância porque, segundo dados divulgados há poucos dias pela Confederação Nacional do Comércio, quase 80% das famílias brasileiras têm dívidas, seja no cheque especial, empréstimo consignado, que inclusive eu tenho, prestação de carro, carnê de loja e, principalmente, o grande vilão, quando o assunto é gastar. O velho e perigoso cartão de crédito. Para nos ajudar, antes disso, eu quero dizer que esse dado do endividamento das famílias brasileiras é o maior registrado em 12 anos. E para nos ajudar a entender quais as saídas, quais são as medidas que essas famílias devem tomar para sanear suas finanças e voltar a ter tranquilidade financeira, eu e Beth Cataldo vamos conversar com a Frânio Alves, planejador financeiro, Bruno Pessanilho, planejador e coach financeiro, e ainda Nelma de Mendonça, planejadora e administradora financeira. Muito boa noite para vocês, Afrânio, Bruno, Nelma e Beth.
Boa noite.
Boa noite. Bom, boa noite, Maia. Boa noite, Beth.
Antes da gente passar para as perguntas propriamente, eu lembro que você, que está nos vendo agora, pode nos enviar suas perguntas, seus questionamentos, suas dúvidas, que serão todas respondidas pelos especialistas do Meu Consultor Financeiro. E eu passo, então, para a primeira pergunta. Como eu disse há pouco, quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Mais especificamente, 77,5% dessas famílias estão endividadas, segundo esses dados recentes da Confederação Nacional do Comércio. Isso foi divulgado, gente, há poucos dias, no dia 31 de março. Diante disso, eu faço a pergunta a vocês. Por que chegamos a esse ponto?
Bem, gente, boa noite. Aqui é o Bruno Pessamilho. Eu vou começar, então, com essa resposta, mas antes gostaria de agradecer novamente o convite a gente, agradecer a vocês do site 50 e Mais pelo convite, para a gente estar aqui com vocês falando de finanças, falando de planejamento financeiro. E sobre um assunto extremamente importante, que é essa questão da dívida, né, do endividamento, dos financiamentos e empréstimos. E para a gente entender como é que o brasileiro chegou a esses números, é importante compreender que não existe somente um fator. Existem diversos fatores que levam o brasileiro a se endividar. E, claro, mais recentemente a gente teve uma pandemia que, sim, causou impacto e aumentou ainda mais índices que já eram altos, né? Então, com a pandemia, a gente teve um grande problema de desemprego de algumas pessoas, né, que não conseguiram mais simplesmente honrar seus compromissos. E a gente teve algumas pessoas se endividando com as contas básicas, contas de luz, contas de casa, que não conseguiram, contas de água, que não conseguiram pagar seus compromissos por essa falta de entrada ou diminuição no seu salário. Então, a pandemia realmente atrapalhou diversos autônomos e funcionários que perderam as suas rendas. Além disso, né, segundo dados do Serasa, a gente também teve um problema com atrasos de pagamento. Algumas pessoas tiveram atraso no seu salário e esse atraso comprometeu também o pagamento das suas contas em dia. Tá? Um outro problema, e aí já não é tanto mais por causa da pandemia, mas um problema de hábito do brasileiro, foi que o brasileiro se acostumou com esse crédito fácil após o Plano Real. Né? Hoje é muito fácil você conseguir um cartão de crédito, é muito fácil você conseguir uma aprovação de algum crédito, né, em lojas, em bancos. E muita gente acha que esse dinheiro fácil ele pode ser simplesmente consumido. Ah, estão me dando crédito, é porque eu vou usar. Né? E então, esse mau comportamento de pegar o crédito simplesmente porque ele é fácil, ainda que não precise, e começar a gastar um dinheiro que, teoricamente, não é seu, é um dinheiro que você está pegando emprestado, você vai ter que devolver isso no futuro, muita gente acaba se complicando. Porque pegar o crédito fácil levou a muitas famílias, muitas pessoas a quererem levar um estilo de vida maior do que aquele dinheiro que ela realmente recebe. Aquele dinheiro que realmente faz parte do salário dela. Então, muita gente entende que se eu tenho... Se eu tenho um salário de 5 mil, um crédito no cartão de 3 mil, o meu salário é 8. Não, o seu salário não é 8, porque esses 3 mil que você está usando no cartão de crédito, você está antecipando o dinheiro do futuro, trazendo para o presente, mas vai ficar devendo lá no futuro, você vai ter que devolver. E no futuro você não tem mais 5, você vai ter 2, porque 3 você já usou no presente. Então, esse crédito fácil atrapalhou muitas pessoas que não sabem lidar direito com essa questão financeira, né? Muito problema com falta de gestão financeira. Então é muito comum a gente ver famílias e pessoas que não sabem ao certo quanto que entra e quanto que sai. E quando você perde esse controle, chega uma conta, por exemplo, ou a pessoa está diante de uma loja e ela vê um produto, sei lá, de 100, 200 reais, ela não tem a consciência se ela já estourou ou não o orçamento. E simplesmente parcela ou compra. E aí depois tem aquela surpresa. Nossa, entrei no cheque especial. E acaba se surpreendendo. Por quê? Porque não está gerenciando. Então, isso também, essa falta de gestão, é um grande exemplo de como pessoas acabam se endividando sem precisar. Pessoas que muitas vezes ganham até bem, mas por uma desorganização se enrolam e por um hábito de consumo, muitas vezes compulsivo, comprando coisas que não precisam, entram muitas vezes, né, em endividamento sem precisar. E aí a gente também tem outras causas, né, como, por exemplo, emprestar o nome. Né, o Serasa indica isso como um ponto. Né, tem pessoas que emprestam o nome, emprestam o cartão para alguém usar, e essa pessoa acaba não honrando aquele compromisso com quem emprestou. Então, tem gente que acaba entrando em dívidas porque emprestou o nome, emprestou o cartão para alguém, né, e isso acaba levando ao endividamento. E, recentemente, a gente tem visto muitas pessoas entrando em endividamento por fraudes. Né? As fraudes no Brasil, envolvendo cartões, envolvendo aplicativos, envolvendo mensagens, isso está muito em alta. Então, a promessa do dinheiro fácil, mande uma mensagem aqui, me mande um pagamento adiantado que você vai liberar tantos mil que estão presos num banco, num aplicativo, ou que você ganhou isso, aquilo. Gente, não existe isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. As fraudes estão levando pessoas naquele desespero da pessoa querer melhorar a situação dela. Aparece uma luz no fim do túnel, um dinheiro fácil que ela nem imaginava. Aí eu vou pegar porque ela já está, sei lá, às vezes está desesperada e entende aquilo como a salvação, e aquilo não é a salvação. Aquilo é o tiro de misericórdia para ela se endividar mais ainda e acabar entrando num risco. Então, resumidamente, a gente tem diversos problemas, como cartão de crédito mal utilizado, hábitos de consumo deturpados, né? Um consumo compulsivo, que meramente pensando no prazer imediato, desemprego, falta de gestão, emprestar nome, né? Atraso de salário, o uso fácil do crédito, ou seja, o brasileiro precisa aprender a gerenciar esses diversos fatores para acabar não caindo nenhuma dessas armadilhas. Né? Não é somente um fator, mas é um conjunto de fatores, né, que a gente tem que se preocupar para não entrar em dívidas. Né?
Maia, estão me ouvindo? Tudo bem? Oi, Maia. Tá joia? Boa noite, gente. Obrigado, Bruno. Eu vou só fazer uma pequena complementação, frisando e ressaltando uma das dicas que o Bruno citou, que pode até ficar aí como a grande grande primeira dica, primeira orientação para todo o público. É, o crédito, quando ele é ofertado, quando alguém te liga para ofertar, olha, tem uma linha de crédito para você. É, nunca, mas nunca, antecipe ou faça um pagamento antecipado, um pagamento adiantado para que haja a liberação daquele crédito. É, todo custo envolvido na operação de crédito, na entrega de um financiamento qualquer, ele é cobrado, sim, ele vai existir, mas ele é cobrado dentro das parcelas e nunca, de forma nenhuma, de maneira antecipada. Então já fica uma grande dica para todos aqueles ou que já passaram por uma situação dessa, de receber uma oferta assim, ou que estão imaginando tomar crédito nos próximos dias. Se trata de uma fraude e se trata também de um crime ao sistema financeiro nacional.
As fraudes aumentaram muito, não é, com a pandemia, vocês diriam?
Sim, do ponto de vista da exposição às muitas redes, né, Maia? É, nós hoje fazemos, né, para consumir, às vezes, o poder consumir num site, num serviço, ou num novo aplicativo, que seja de mensagens, né? A gente precisou criar uma identidade digital e aumentou, de alguma forma, a exposição, especialmente nesses últimos 2 anos, que os serviços digitais estão aí assim, com maior disposição e disponibilidade para o público, os próprios smartphones e o próprio acesso. Então, as fraudes aumentaram porque a exposição dos dados estão também em maior disponibilidade, vamos pensar assim, para aqueles, né, que fraudadores.
Bom, Bruno, você mencionou aí que é muito comum as pessoas emprestarem o cartão para outra. E eu queria fazer uma pergunta em cima disso. Eu fui procurada por uma mulher que me contou o seguinte. Ela e a irmã usavam o cartão de crédito da tia dela. A irmã ganhava muito, muito bem. E as duas acumularam no cartão de crédito da tia, R$25 mil. A irmã, que, como eu disse, ganhava bem, infelizmente morreu repentinamente num acidente de carro, deixando para outra irmã, que ganha apenas R$2.500 por mês, o encargo de pagar essa dívida, que virou uma verdadeira armadilha e está se tornando uma bola de neve. O que é que vocês poderiam dizer para essa mulher, para ajudá-la?
Puxa, eu posso começar a responder, Maia, e deixo também com o Bruno e com a Nelma as orientações. Mas que trágico, né? Uma situação assim de falecimento, dada a situação, né, de uso do cartão de crédito, do empréstimo, né, do empréstimo do nome, quase que emprestar o nome mesmo. Mas, como primeira orientação, eu sugeriria à irmã, né, que ficou aí, que herdou aí essa dívida, e junto com a tia, né, que busque verificar como é a questão patrimonial da irmã falecida. Se em função da sua herança deixada, porque provavelmente há herdeiros, e na ausência de filhos ou pais vivos, porque não tem aí nós não temos essa informação, de alguma forma a irmã viva vai ser, no final da linha, na ausência de filhos e pais, ela vai ser uma herdeira necessária. E na presença de uma herança, uma herança positiva, ela vai poder saldar aí essa dívida que ficou. Agora, pode ser que a falecida não tenha nenhum patrimônio, né? Aí ficou um problemão aí para a tia e para a irmã. Aí vai ficar realmente o compromisso da irmã de verificar o próprio patrimônio dela, o compromisso dela com a tia, para verificar do patrimônio dela o que ela pode dispor dentro da sua combinação familiar, seja ela solteira ou casada, que constituiu família, para verificar a possibilidade de saldar essa dívida, ou o restante dela, né? E, por último, eu sugeriria que ela entrasse em contato com o credor do cartão, ou seja, o banco emissor do cartão, a administradora desse cartão, para buscar uma renegociação e, eventualmente, a tomada de um novo crédito mais barato do que o crédito do cartão de crédito, né? O custo do cartão de crédito é um dos mais altos no Brasil e do mundo, né? O custo mensal e anual desse crédito, né? Desse plástico. Se ela faz uma simples troca dentro da administradora por uma outra linha de crédito mais barata, ela já vai estar fazendo uma troca inteligente, caso não tenha patrimônio para saldar essa dívida que ficou.
Eu queria só fazer um adendo rapidamente aqui, em cima desse tema que está em voga, nós estamos aí comentando, que é o seguinte: muitas vezes, né, Bruno, as pessoas, especialmente as pessoas mais humildes ou que não tenham muita informação, elas se intimidam muito em chegar e abordar uma instituição financeira para fazer uma renegociação. Mas a gente sabe que os bancos, depois de um tempo de inadimplência, eles estão dispostos a dar descontos muito elevados. Eu acompanhei uma vez um caso que o desconto era 90%. Não digo que são todos assim, mas, quer dizer, acho que talvez tenha uma visão de que é preciso ter uma postura mais ousada diante dessas grandes instituições financeiras que no Brasil dominam o crédito, né? E que essa pessoa física tome essa coragem de ir em frente e renegociar, às vezes, que são débitos que tomaram um vulto realmente impagável para as condições de cada um, né? Me parece.
Exatamente. Assim, é importante lembrar que as instituições financeiras já cobram, nesse caso do cartão de crédito, juros muito altos. Então, elas têm uma gordura muito grande para baixar e ainda assim ter lucro. Ela tem uma margem de acúmulo muito grande que ela já estava cobrando, que ela pode baixar muito e continuar tendo lucro, né? Então, assim, é esperado que a instituição financeira não queira tomar um calote. Alguma coisa ela vai querer retornar. Então, ela está disposta, assim, a maioria das vezes, ela está disposta a renegociar. Muitas vezes o que acontece é que quando a pessoa está recém-atrasada, ela está recém-inadimplente, ela atrasou um mês, a instituição financeira, muitas vezes, ela não está disposta a negociar naquele mês. Porque, não, um atraso de 30 dias está dentro do normal. Mas, com o passar do tempo, a instituição vai ficando mais agoniada, muitas vezes. Passa 1, 2, 3 meses, então a gente já vi na prática, de uma predisposição da instituição financeira querer negociar melhor passado um certo prazo. Não significa que você vai deixar estourar um prazo para começar a negociação. Você pode começar, mas isso pode acontecer. Ter uma resistência maior no início, já que você está recém-atrasado, ela não está ainda, não se sentiu ainda totalmente lesada ou em risco. Mas com o passar do tempo, essa predisposição tende a aumentar. E uma última dica é: você não necessariamente precisa negociar com a instituição sozinho ou sozinha. Você pode contar com uma ajuda de um profissional para ir com você, para estar com você e participar dessa negociação. Te dá aquele suporte, não só técnico, às vezes até aquele suporte emocional, tipo assim, vamos lá que eu estou contigo e vamos começar essa batalha aqui com o gerente. Então, contar com um bom profissional também pode ajudar nesse processo de não ter que passar por isso sozinho nessa situação, nessa negociação.
E o simples fato também de você entrar em contato com essa instituição, com esse credor, já melhora a negociação. Porque o que acontece às vezes é a pessoa não está pagando a dívida, mas também não se manifesta, então continua pagando aquele valor mínimo. Então, a instituição, para ela, digamos que seja vantajoso, porque está gerando os juros ali. Então, entrar em contato com a instituição, explicar muitas vezes a situação, se ocorre também a parada, né, definitivamente, dos pagamentos, então a instituição financeira tem sempre possibilidades de negociar ali e diminuir bastante essa questão dos juros. Mas tem que ter, sim, a manifestação.
E uma última dica que eu acho que é muito importante. Uma vez que você abre negociação com uma instituição financeira, e se nessa negociação for fechado um novo valor, uma nova renegociação, um valor menor que você consiga pagar por mês, aí é muito importante honrar o compromisso. Porque quando você pega um dinheiro, assume o compromisso de pagar. Você não paga. Então, você já não honrou a primeira vez. Aí você chega para renegociar a dívida. Renegocia. De repente, a instituição até entra com uma boa vontade, entre aspas, e financia, renegocia com você uma nova parcela menor que cabe no seu orçamento. Se você deixar de pagar de novo, já passa a ser uma segunda quebra de compromisso e uma terceira renegociação vai ser muito mais complicado. Porque é como se você já entrasse lá sem crédito. Tipo assim, pô, já é a terceira vez que você vem aqui, a sua palavra já não tem crédito para mim. Então, a instituição, então é, uma vez acordado, procure acordar algo que realmente você passe a dar conta e aí sim é muito importante honrar essa segunda renegociação para que você não caia em descrédito e má vontade da instituição se ela tiver que renegociar 3, 4, 5 várias vezes, né? Porque isso acaba gerando um descrédito seu de a sua palavra não vale porque você está vindo aqui toda hora, por melhor que eu faça para você, você não honra. Então isso é muito importante também.
E o que vocês diriam para pessoas que precisam diminuir suas dívidas? E aí, dívidas de cartão de crédito, não só de cartão de crédito, todo tipo de dívida, mesmo que essas pessoas não tenham aumento de renda para isso. Existe saída para isso?
Bom, posso começar. Primeiramente, seria diminuir o consumo, parar de fazer dívidas. Porque não adianta você estar com uma dívida grande ali, em paralelo você dar continuidade ali. Então, procurar iniciar as compras, as necessárias à vista, né? Diminuir ali o consumo, levantar quais são as dívidas, entender quais são seus números, né? E categorizar. Identificar quais são as de maior custo, certo? E negociar com o credor. Aí vem essa questão de ir até o banco, até a instituição, para ver quais são as possibilidades. Explicar a situação, né? E a partir daí traçar um plano de pagamento. Uhum. E também ver a possibilidade da geração de uma renda extra. Porque você pode fazer, para um equilíbrio, você pode fazer as duas coisas. Você diminui as despesas ali e, paralelo a isso, que você vai aumentando as suas receitas. Como? Através de uma renda extra.
Uhum. É, só complementando, a gente realmente tem que pensar nessas duas frentes, né? Sair menos e entrar mais. Uhum. Procurar alguma forma de gerar algo, até muitas vezes se desfazendo de algum item que você tem em casa, que está em bom estado de uso, que poderia vender e levantar algum dinheiro rápido, né? Quantas coisas boas a gente tem parado e que não usa e que poderia ser convertida em algum dinheiro, né? Às vezes aquela bicicleta encostada que você não usa, algumas coisas que você possa se desfazer. Então, buscar aumentar a renda é importante, se desfazendo de algo que você não tenha uso, ou até mesmo usando uma habilidade sua para produzir um serviço ou produto que você possa colocar à venda, né? Oferecer algo que você tenha de bom, né? E também diminuir, na outra frente, diminuir a saída. Então, realmente, é necessário repensar todos os seus gastos, focando em necessidades, deixando para trás, adiando desejos, cortando seus impulsos, priorizar as necessidades e, dentro do possível, verificar a oportunidade de ganhar mais. Aí você pode ter uma sobra, né, aquela sobra necessária para pagar as dívidas, para aí conseguir honrar os compromissos. Né? Se você conseguir negociar com o credor e baixar ainda mais a dívida, melhor ainda. Então, acho que é importante trabalhar nessas duas frentes, tentar buscar mais e diminuir, fechar a torneira ali para sair menos. Né?
E também, só acrescentando, só um detalhe, é se permitir abrir mão de algum item. Também essa questão do usado ali que você não está usando, né? Não está sendo útil. E também, por exemplo, tem pessoas que têm um financiamento, vou dar um exemplo, financiamento de um carro, a prestação é R$5.000. Então, atrás daquela prestação ali, vem uma série de outros gastos para que a pessoa tenha aquele carro ali. Então, é se permitir ter outras possibilidades, por exemplo, às vezes, a locação de um carro hoje fica mais barato do que a compra de um carro nessa possibilidade, né? Mas tem pessoas que falam, mas eu estou adquirindo um bem que é meu, tá? Mas até que ponto que ele é seu? passado 3 meses de uma inadimplência, o banco ou a instituição não vai lá e busca aquele bem? Então, às vezes, é reduzir esse consumo aí, reduzir e se permitir aceitar e também imaginar que aquela situação ali, ela é momentânea. Às vezes vai demorar 1 mês, 6 meses, 1 ano, mas depois é até ajustar toda a situação para poder melhorar, né, um pouco mais.
Perfeito. Maia, eu queria só complementar, a gente já falou aqui ao longo dessa nossa conversa sobre o plano de pagamento, né? Tanto o Bruno quanto o Nelma citaram aí. Eu queria complementar um pouquinho sobre ele, sobre o plano propriamente dito. Nem sempre uma negociação ela vai ser exitosa, né? Você vai ao gerente e ele fala, não tem negociação. Mas, às vezes, o simples fato de você esticar um pouquinho mais aquele parcelamento, aquele empréstimo, pode trazer um fôlego para o mês. Porque cada parcela, cada dívida que existe, e aí eu quero deixar bem claro o que é dívida e o que é despesa do mês, às vezes tem uma confusão aí sobre o que é o quê, mas cada dívida, né, cada boleto, né, que está parcelado, ou cada boleto de financiamento que bloqueia o salário, ele realmente vai ter essa característica, né? Ele vai limitar a renda disponível para o mês. Então, vai ter um bloqueio mesmo e que vai enrijecer aquele orçamento porque está tudo congelado. O salário está congelado com as parcelas de curto ou de longo prazo. E, às vezes, a ida até o gerente, uma renegociação, o simples fato de você esticar um pouquinho mais pode trazer fôlego para o hoje. É claro que essa não é uma saída recomendada assim, de forma unânime. Depende muito da situação, primeiro de comportamento, de uso do crédito daquela família e daquela pessoa, mas para aqueles que já se comprometeram em dar um passo a mais e cuidar melhor do dinheiro e estão já né, cansados das dívidas, esticar a dívida por mais tempo, trazendo fôlego para o mês, trazendo fôlego para buscar fazer as compras do que é necessário, né, da água, luz, supermercado, etc., pode sim ser uma saída, mesmo que essa dívida se alongue, mas traga possibilidade de maior subsistência, né, para o mês. Traga fôlego para aquele mês e para os meses seguintes. Então, isso pode sim ser feito pelas pessoas que estão ali também buscando uma negociação. Nem sempre trocar uma dívida cara por uma barata vai ser simples e fácil, mas esticar e renegociar para colocar mais parcelas aí nesse financiamento pode sim ser uma saída para aqueles que já estão bastante estrangulados com as parcelas.
Bom, para você que chegou agora, esta é uma live do site 50 e Mais, com o site Meu Consultor Financeiro. E eu aproveito para convidar você a visitar o 50 e Mais, www.50emais.com.br, como você está vendo aí na tela. E também visite o site do Meu Consultor Financeiro. Gente, a gente está falando muito de cartão de crédito, porque cartão de crédito é realmente o maior vilão dessa história toda. Então, eu faço uma outra pergunta. Os gastos descontrolados com cartão de crédito representam uma das principais fontes de endividamento das pessoas no país, não é? Como é que a pessoa pode evitar isso?
Bem, vou começar aqui, depois o pessoal complementa. É importante entender uma coisa sobre cartão de crédito. Cartão é um meio de pagamento. Ele não é fonte de renda. Quando você usa um cartão de crédito, você está usando uma forma de pagamento. E como é que você está usando essa forma de pagamento? Como eu falei no início, você está antecipando um crédito do futuro para o presente. Então, eu estou comprando algo agora, dando uma garantia de que eu vou pagar no futuro. O cartão, ele antecipa no futuro. E chega no futuro, o meu salário vai ter que honrar esse compromisso que eu fiz. É esperado que você honre esse compromisso. E se você não honrar, você vai cair nos piores juros que existem hoje no mercado brasileiro e do mundo. Então, quando você... A primeira coisa é entender, eu estou usando um meio de pagamento. Então, voltando ao exemplo que eu falei, mas é importante entender isso muito bem entendido, que se você tem um salário e você tem um crédito, a sua renda não é o somatório dos dois. A sua renda continua sendo o seu salário. E esse é o maior erro que as pessoas fazem. É usar o cartão de crédito como renda. Então, eu tenho tantos, eu sei lá, vou usar o mesmo exemplo, eu tenho 5 mil reais de salário, tenho 3 mil de crédito, então a minha renda mensal é 8? Não, sua renda mensal não é 8, porque quando você usar esses 3 mil de crédito, você está comprometendo seus 3 mil, esses 3 mil no futuro. Significa que lá no futuro, os seus 5 mil de salário já vão estar parcialmente comprometidos. 1 mil, 2 mil, 3 mil, você vai ter menos dinheiro lá na frente. Então, é entender, eu estou usando um meio de pagamento e você precisa manter o seu custo de vida dentro dos 5 e não dentro dos 8. Você tem que manter os seus gastos, o seu padrão de vida dentro do que você ganha de fato e não do que você tem de crédito para poder antecipar. Isso é a primeira coisa. E segundo, o cartão de crédito no Brasil permite a gente comprar parcelado, o que em muitos países isso não existe. Em muitos países você passa cartão, você passa uma vez só. Só que no Brasil existe essa questão do parcelamento. E esse é um grande risco para as pessoas que são desorganizadas com dinheiro. Né? Tem muita gente que brinca assim, poxa, eu não lembro o que eu comi anteontem. Eu vou lembrar do parcelamento que eu fiz há 3 meses atrás? Então, muitas pessoas não lembram do que já está parcelado, das compras que já parcelaram há muito tempo atrás. Então, quando você chega diante de uma loja e vê um produto lá, sei lá, R$500, aí o vendedor fala, ah, mas são 5 parcelas de 100. Aí o que a pessoa entende? Que R$100 cabe no meu orçamento. Ah, 100 cabe no meu orçamento. Sei lá, se você dando o mesmo exemplo, a pessoa ganha 5 mil. Não, eu consigo pagar. Só que esquece que aquele 100 vai estar somado a outros 100, a outros 30, 40, 50 reais, 200, 500, outros tantos parcelamentos. E aquele 100 parcelado na soma da fatura do mês que vem, vai virar uma montanha. Então, a pessoa perde a gestão. Para quem não gerencia o seu dinheiro, para quem não tem esse hábito de estar atento, estar monitorando, cuidando das entradas e saídas, esse hábito de parcelar pode levar a uma má conduta de achar que eu estou parcelando, empurro para depois. Uhum. A gente vai empurrando muito problema para depois. E chega no depois, você tem um acúmulo de parcelas, um acúmulo de problemas. E aí o problema ganha uma proporção que aí sai do controle, sai da gestão. Então, a principal dica do cartão, principal entendimento é o seguinte, cartão é meio de pagamento, não é fonte de renda. Viva dentro da sua fonte de renda, viva dentro do seu padrão de renda. O cartão é uma forma de otimizar e ele, bem utilizado, ele pode ser uma excelente forma de organização financeira e otimização de benefícios como milhas, quando bem utilizado. Então, você pode ter o cartão como um grande aliado quando bem utilizado, mas é uma faca de dois pontos. Quando mal utilizado, você pode parcelar demais, perder a mão, perder o controle, utilizar ele como renda, entrar num padrão de vida acima do seu salário, um padrão de vida que vai estar somado o quanto você ganha com o crédito que você tem, e você vai estar vivendo uma vida que não te pertence. Você vai estar vivendo uma vida acima do que você realmente poderia utilizar.
Eu gostaria, Maia, de fazer uma pergunta e até lembrar que o Ricardo nos avisou que já tem 12 perguntas do público, né? Então, em seguida, acho que a gente pode até colocá-las. Mas eu gostaria, a gente falou bastante de cartão de crédito, que, como Maia bem disse, é o principal instrumento, né, desse endividamento descontrolado das pessoas físicas no Brasil. Mas eu queria falar também do custo dos empréstimos bancários, né? Como a gente sabe, o Brasil tem taxas de juros altíssimas, nesse momento temos a segunda no mundo, né? Mas em termos de custos de empréstimos bancários, acredito que nós somos os campeões, né? Nesse sentido, eu perguntaria para Frânio se o recurso a um empréstimo bancário para conseguir, digamos assim, quitar de outras dívidas, normalizar sua vida, seria um último recurso, Frânio? Ou um recurso a ser evitado a qualquer custo?
Olha só, Beth, realmente, quando a gente projeta esses juros, né, do tomador de crédito, ele fica bastante ruim do ponto de vista do tomador. Já os juros para quem é investidor, ele é positivo, né? Então, quando a gente analisa a oferta do crédito pelo sistema bancário, a gente tem aí alguns créditos mais competitivos do que outros. Claro que aqueles empréstimos de longo prazo, geralmente os de longo prazo, eles possuem o próprio bem, que são os financiamentos, né? Os empréstimos de longo prazo são os financiamentos. O próprio bem foi dado como garantia nessas operações. E assim, o crédito bancário de longo prazo com o bem em garantia costuma ser menor. Só que, muitas vezes, os outros créditos tomados ao longo da vida, né, do momento de vida pessoal, pode fazer com que o crédito seja tomado pelo cartão, né, pelo cheque especial também, que é outra facilidade, outra linha de crédito muito comum e bem simples, né, já está pré-autorizada. Ela já foi feita uma análise de crédito e já é distribuída para todo cliente bancário. Então, ao longo da vida e ao longo da necessidade das pessoas, o que cabe ser feito, o que cabe ser analisado e é entender a dívida por dentro, é saber o custo que ela tem, o custo que ela teve, às vezes é uma dívida antiga. E as dívidas são pós-fixadas, geralmente. O que é isso? Elas oscilam com base no momento econômico do Brasil. Então, nós estamos agora num momento de novo de altos juros momentâneos, mas há 2 anos, 3 anos atrás, os juros brasileiros eram menores. Os juros da taxa, nossa taxa básica de juros era menor. E o principal, um dos indicadores para os juros, né, o custo das demais linhas de crédito é a taxa básica de juros. Então, eventualmente, você tem oportunidades entre as dívidas, de fazer uma ajuste. E depois desse ajuste feito por meio da portabilidade, por exemplo, ou por meio da portabilidade de crédito, né? Ou por meio da renegociação dentro do próprio credor, é possível ter uma parcela menor. E aí, claro, não é só o único caminho. Analisar o endividamento pessoal, a gente tem que ir por 3 frentes, né? A dívida pela dívida, o que pode ser feito com aquela parcela, aquele carnê, né? O que pode ser feito ali? Porque, eventualmente, nesse momento do Brasil, você pode ter uma mesma linha de crédito que você tomou, né, o tomador do crédito, só que mais barato. Também, a segunda frente é a gestão, né? Ou seja, fazer a vida caber tirando as dívidas, né? O valor das parcelas, fazer a vida caber naquilo que sobra, naquilo que é, como a gente chama, né, de renda disponível. E a terceira saída é analisar o patrimônio. Eventualmente, as famílias elas possuem patrimônios. E a gente pode falar do patrimônio imóvel, patrimônio carro e também, às vezes, aquele passivo, aquele patrimônio que está lá encostado no quarto da bagunça, que pode ser feito dinheiro e, eventualmente, para aquele mês ou para alguns meses futuros, pode aí diminuir bastante, se não quitar as linhas de crédito, né? Aquelas linhas abertas. Então, do ponto de vista do crédito bancário, existe uma diversidade de oportunidades, né? De custos diferentes. Só que para analisar o custo, eu imagino que é um upgrade, né? Que cada um que está aqui assistindo pode dar a partir de agora, né? Analisar não só a parcela, assim, a parcela é de R$500. Tudo bem. Qual que é o custo que foi aplicado para essa parcela lá na hora da contratação? Talvez você tome um susto. Mas esse, né, natural, você fala, puxa, que juros caro para aquela linha de crédito que você tem, mas há uma possibilidade desse momento, abril de 2022, ter uma nova linha de crédito na qual você pode fazer uma troca dentro do seu próprio banco, do seu próprio credor ou fora dele. Então, é sempre uma oportunidade de otimizar as dívidas e os empréstimos de curto ou de longo prazo.
Perfeito.
Gente, o tempo está correndo e nós recebemos aqui um monte de perguntas das pessoas que estão vendo essa live. Eu pediria ao Ricardo que nos mostrasse a primeira pergunta. Olha aí, tentei negociar o pagamento da dívida com o credor, mas não consegui. O que posso fazer? Pergunta a Ana Cleia.
Ana, vou começar a resposta e complementem por gentileza, gente. Ana, se o seu credor não está disposto a renegociar, a primeira dica que eu posso te fazer é procure um outro credor. Porque hoje no Brasil a gente tem a portabilidade do crédito, assim como existe a portabilidade do número de celular. Você sai de uma operadora e vai para outra operadora carregando o seu número de celular. Então, se o seu atual fornecedor de crédito, né, o seu credor não está aberto para negociação ou renegociação por qualquer razão, procure outros fornecedores, porque você pode talvez fazer uma boa troca, diminuindo a parcela do seu empréstimo.
Alguém quer complementar ou vamos?
Se, além dessa troca, eu diria para tomar um cuidado para que essa troca, esse novo fornecedor, não seja um valor mais alto, né? Uma taxa bem mais alta, porque às vezes tem uma possibilidade de portabilidade, mas com uma taxa mais alta. Então, é dar continuidade na procura desses novos fornecedores de crédito.
E só para complementar, não desista, insista. A gente não deve ceder no primeiro não. O primeiro não, às vezes, vem, mas a gente é teimoso, a gente é brasileiro, não desiste nunca, não é isso? A gente vai de novo, e briga, de repente, numa outra renegociação, você cai na mão de uma outra pessoa, né? Às vezes você liga e não cai na mão da mesma pessoa que vai te atender, e essa pessoa pode ter uma boa vontade. Eu já vi isso acontecer, a primeira resposta é não. Aí depois, a insistência, a gente vai, traz argumentações, mostra disponibilidade de que você quer resolver o problema, e a gente consegue, por insistência também, muitas vezes, resolver. Então, não desista.
Insista. Bom, vamos à segunda pergunta. Vinda, vamos aqui, ó. O que acontece com as dívidas de pessoas falecidas na pandemia? As dívidas permanecem após a morte da pessoa? Essa é a pergunta da Bianca Borges.
Bom, Bianca, deixa eu começar a responder. Após o falecimento de qualquer pessoa, o Estado passa a ser dono, né? Inicialmente, abre-se um processo de inventário e passa a ser dono daquele patrimônio. E o patrimônio e a herança, ela vai ser constituída de bens, de patrimônio, de ativos, de tudo que foi construído, menos os passivos, de todas as dívidas, como você citou. O que acontece, muito comumente, nesse processo de inventário, o patrimônio ser maior que as dívidas. E aí, se o patrimônio era de 100 mil e as dívidas de 80 mil, depois de saldada as dívidas, sobra ali 20 mil para ser dividido como herança entre os herdeiros. O que acontece comumente? Isso nos créditos de longo prazo, tá? É muito comum. A operação de crédito, ela possui a contratação quase que casada, quase que no mesmo momento da contratação, há uma contratação de um seguro atrelado àquela operação. E esse seguro vai assegurar algumas situações. Por exemplo, o desemprego, né? O seguro prestamista. Quando não precisa nem falecer. O seguro prestamista vai segurar ali o pagamento de algumas parcelas por alguns meses. E também o seguro para que se quitar toda aquela operação de crédito. Mas nem todas as operações possuem esses seguros. Então, após o falecimento, vai acontecer esse rito obrigatório de abertura de inventário. E aí ninguém pode colocar a mão, nenhum herdeiro pode colocar a mão, até que nem naquela caderneta de poupança, naquele dinheiro do falecido que ficou sobre a mesa. A priori, não se pode, né, o herdeiro não pode colocar a mão ali até que o inventário seja realizado e aí haja esse balanço entre patrimônio, ativos e passivos. Todo o patrimônio que foi construído, casa, reservas financeiras, carro, tudo que está, né, em nome do falecido e a sua comunhão, né, a sua constituição familiar e também tudo que ele deixou como dívida.
E é importante, o que a Fanny falou, né, verificar se essa dívida que foi contraída tinha ou não um seguro, porque tem seguradoras que seguram o banco que no falecimento da pessoa que tomou o crédito, a seguradora cobre. Então, tem produtos, principalmente produtos de longo prazo, que tem um seguro ali. Então, é importante verificar qual é a dívida exatamente que a gente está falando aqui, se essa dívida possui um seguro, porque muitas vezes o seguro pode ser quitado, né, resolvido nessa situação também.
Isso, e só uma última complementação. É, às vezes, o longo prazo tem um seguro e, às vezes, a idade da pessoa também. Às vezes, pessoas de mais idade vão tomar um empréstimo no banco. O banco já entende que tem um risco maior de falecimento e aí é, já também coloca ali a contratação de um seguro, exatamente para evitar com que é, essa dívida passe para os herdeiros ou aumente ainda mais ou diminua o patrimônio total, né, deixando um patrimônio líquido menor ou um patrimônio até negativo aí para os herdeiros.
Fazendo só um comentário, esse seguro prestamista, quando você antecipa aquela dívida, ele volta para a pessoa também. Então, é mais uma vantagem também da quitação de dívidas, né? Ao longo do prazo. Quando você antecipa, você recebe parte desse seguro prestamista de volta.
Olha, nós ainda temos pelo menos 15 minutos de live e a gente vai tentar responder todas as perguntas que nos chegaram até agora. Então, vamos à terceira pergunta. Ricardo? Dá para conseguir desconto em dívidas de cheque especial? Pergunta Ana Maria Santos.
Posso começar? Dá sim, Ana. Dá para conseguir sim. É, o que a gente orienta, né? Quando está aí no cheque especial e também no cartão de crédito, que eles estão muito parecidos, tá? O juro do cheque especial e do cartão de crédito estão bem juntinhos, são muito caros, né? Chega a 15%, 16%, 18%, 20% ao mês. Isso dá muito dinheiro que sai do seu bolso no final de um ano. Então, o que você deve fazer? É, a primeira coisa que, né, que você notou, que você está entrando no cheque especial e você já vê esse comportamento acontecer um mês, dois meses, três meses, você deve se dirigir à sua agência, ao seu banco e solicitar uma nova linha de crédito para cobrir esse cheque especial. E, claro que, talvez sua pergunta foi, desconto no custo do cheque especial. Talvez não seja ofertado imediatamente como alternativa, mas o que eu direciono e que eu te dou como dica é procure uma outra linha de crédito, um crédito direto ao consumidor, chamado CDC, né? Um crédito, aquele que você consegue na própria maquininha lá fora, né? Ele vai ser mais barato, com certeza absoluta, mais barato que o cheque especial. Você vai cobrir esse valor que está em negativo no cheque especial e imediatamente já fala com o seu gerente, diminui esse cheque especial pela metade, por um terço, por um décimo, diminui ao máximo, tá bom? Porque se você tem esse comportamento recorrente de uso do cheque especial, vamos cortar o mal pela raiz, né? Vamos diminuir o uso dele, diminuir essa disponibilidade do crédito especial para você, do cheque especial para você, até que você equilibre, pague esse novo empréstimo que você tomou, e aí você começa, já agora mais consciente, de como é que funciona o crédito do cheque especial e como é que ele é cobrado, né? Ele é cobrado diariamente. Você vai olhar lá na sua... Você atualiza diariamente a sua conta, olha, e tem lá mais... Está mais negativo, e está mais negativo. E aquilo ali vai causando uma aflição e um desespero, né? Então, a renegociação do cheque especial, num primeiro momento, não existe. Né? Eu quero um cheque especial mais barato. Provavelmente você não vai conseguir. Mas uma nova linha de crédito, com certeza, sim. É direto, o crédito direto ao consumidor.
Maia, eu só queria fazer uma sugestão, Maia, que como o tempo é curto, provavelmente a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas que a gente pode dizer para os nossos seguidores, né, que estão acompanhando, que elas serão respondidas ao longo de outras lives e outras matérias que o 50 e Mais vai divulgar, tá?
Com certeza.
Né? Eu acho que não vai dar tempo de todas, mas... Vamos aproveitar e responder todas que for possível.
Responder,
né?
O máximo. É. Vamos, então, à quarta pergunta. O que é a liquidação antecipada de dívidas? É cobrada tarifa pela liquidação antecipada? É a pergunta de Clóvis Bolívar ou Bolívar.
Perfeito. Olha... Vou começar de novo. Liquidação antecipada. É simplesmente, Clóvis, é o momento que você começa a fazer ali o pagamento de uma parcela. Costuma ser a do final do contrato, você antecipa para esse mês. É o comumente, pagar duas parcelas. Você paga do mês e paga a última. É, alguns contratos fazem assim, paga desse mês e paga da seguinte. O mês seguinte, por exemplo, pagou a do mês de abril, pagou, e ela vai, quando você coloca lá o dinheiro e dá o comando para pagar duas, ela paga de abril e de maio, o que não é tão interessante. Porque cada vez que você paga a última parcela, você deixa de pagar juros de todo esse período, de hoje até a última. Se é 24 meses, você está pagando a desse mês, falta 24 para acabar, tá? Você vai pagar, você vai deixar de pagar juros nos próximos 23 meses. Isso vai te dar um desconto nesse valor da parcela, por isso que a última parcela fica mais barata. Bem, o que acontece é que alguns contratos, você perguntou se tem uma taxa, alguns contratos têm uma taxinha sim. É, pode parecer esquisito, mas no ato da contratação, o credor pode incluir uma taxinha para você antecipar, porque ele se programou para receber, né, os juros que está saindo do seu bolso ao longo daqueles 24 meses, por exemplo. E às vezes, quando você quer antecipar, você está cuidando melhor das finanças, fez um dinheiro extra, recebeu, enfim, você se organizou para ir quitando isso o mais rápido possível, pode ser que ele te cobre uma taxinha aí. Essa é uma das taxas que são permitidas. Mas todas elas são permitidas, mas devem constar no contrato. Muita gente não olhou isso no início, talvez nunca precisou pagar antecipadamente. Não é todo tipo de empréstimo que possui, mas alguns sim possuem uma taxinha que é menor do que todo o desconto que você vai ter, tá bom? Mas é uma taxinha, geralmente é fixa, tá? É para cada antecipação. Que ainda assim já te adianto que vale a pena antecipar, tá? Sim. Mesmo que haja essa taxa.
E isso leva à necessidade de realmente, gente, ler bem o contrato antes de você fazer assumir um compromisso, né? Muitas vezes, na pressa de conseguir, ou no desconhecimento, a pessoa acaba assinando ali sem ler as tais das entrelinhas, né? Então, isso tudo deve constar no contrato, e é importante a gente estar vendo todas as taxas, todos as multas, tudo que pode acontecer, porque você está assumindo um compromisso de muitos anos, e em muitos anos muita coisa pode acontecer. Então é importante realmente a gente estar bem atento na hora de assinar, ler com calma para não fazer alguma besteira ou contratar algum serviço que você se arrependa depois, por algum motivo.
Às vezes essa antecipação ela é tão bacana que, por exemplo, você tem um valor atual aqui de R$3.000, se você antecipar as duas últimas, você paga um valor menor do que o valor da parcela agora. Então, é sempre muito interessante essa antecipação.
Não, o que eu ia dizer é que muitas vezes os contratos são feitos também para que a gente tenha até preguiça de ler, né? As letras muito pequenas.
Bem pequenininha.
Então, tem isso também, né? Vamos ganhar tempo e mais uma pergunta. Ricardo? Tenho 65 anos, devo vender meus bens para pagar dívidas? É o que pergunta Marinilce Silva.
Marinilce, vamos lá. Não deve, calma, né? É muito importante nesse momento a gente fazer uma análise, né, do todo. É uma primeira análise que a gente faz, e você pode fazer aí, Marinilva, é fazer uma fotografia financeira sua, tá? A gente já começa todo o trabalho de planejamento, de orientação financeira, a partir de uma foto, né? Qual é o resultado patrimonial e financeiro que a Marinilce tem hoje? Esse resultado, essa fotografia financeira, é que vai direcionar algumas orientações. E nem sempre é a venda de todo o patrimônio, especialmente se todo o seu patrimônio estiver concentrado na sua casa própria. Aí não tem, né, não tem aí nenhuma orientação que vá fazer isso por você, porque você precisa morar e viver. Então, depende muito do seu contexto, tanto financeiro quanto familiar, para que você tenha o suporte necessário no momento que você passa a olhar para o patrimônio. Lembra que mais cedo a gente falou, eu falei de três frentes, né? O patrimônio é uma delas, da dívida. A dívida pela dívida, a troca da dívida, é outra. E, por fim, a sua gestão. Como que você pode organizar sua vida no dia a dia para você melhorar o pagamento da sua dívida, das parcelas, e você ter aí um sono tranquilo, mais 65 anos também muito bem, sem precisar desfazer todo o seu patrimônio.
Gente, antes... pode falar, Bruna.
Não, rapidamente, é só realmente lembrar que desfazer de patrimônio é uma possível estratégia que também não é para todos. Então, dependendo de quantos patrimônios você tem, qual o tamanho, né? Assim, se você tem muita coisa, é diferente do que tem, de ter somente um patrimônio. Então, desfazer de patrimônio pode ser uma estratégia, depender da sua situação financeira, é uma estratégia, mas não é a única. Então, é importante fazer essa fotografia e esgotar todas as possibilidades antes de partir para uma recomendação de, olha, esse patrimônio, de repente, vale a pena ser usado. Pode ser que seja bom ou pode ser que não seja a melhor solução. Você pode ter outras soluções melhores, mas aí, claro, existe uma necessidade, uma avaliação completa da situação financeira para ver o que seria o mais indicado em cada caso, né?
Gente, vou fazer uma pergunta rapidinha e depois a gente ter tempo de responder pelo menos mais uma pergunta dentre essas que nos chegaram. A minha pergunta é o seguinte: consórcios são uma boa opção para adquirir bens ou também tem custos financeiros muito elevados?
Excelente, Maia. O consórcio é uma das maneiras de tomar o dinheiro emprestado. Ele possui uma série de características, mas a principal delas é o seu custo. Uma das características é o seu custo reduzido quando comparado com financiamentos, né? Quando comparado com as outras modalidades de empréstimo. Diferente do que é ofertado, a gente vê muito por aí, o consórcio ele não é um investimento. Ele é a tomada de crédito com as características próprias que o consórcio possui. Então, e que características são essas, né? O bem não vem na mesma hora que você contrata o consórcio. Você tem que pagar, né? Mensalmente você tem ali, você pode ter a carta de crédito atrelada àquele bem por meio de um sorteio. Então, ele possui algumas características, mas o custo, quando comparado com o financiamento, ele é menor. Né? O próprio, as empresas de consórcio, elas nem chamam de juros. Né? O consórcio não tem juros. Sim, não tem juros, mas ele tem custo, né? Que para o consórcio é chamado de taxa de administração, só que isso, né, já gera uma... não tem juros no consórcio? Não tem, ele está certinho. Mas tem uma taxa de administração que funciona como juros, né? Só que há uma taxinha menor. Realmente, a base financeira dele, do custo de tomada de um consórcio versus o custo dos juros de um financiamento, pensando numa casa própria, é bem diferente. No consórcio, você vai pagar menos. Para aquela mesma casa de 100 mil, o seu consórcio, se você, né, seguir a risca, você vai pagar menos custo do que o custo de um financiamento. Então, comparando os dois, o consórcio ele é mais barato.
E só com a diferença que o consórcio ele envolve você ter não ter pressa para conseguir o bem. Porque quando você vai para um financiamento, você quer o bem hoje, né? Então, eu pego o financiamento, entro no bem hoje e vou pagando. O consórcio envolve uma segunda mentalidade, um segundo comportamento do tipo, não estou com tanta pressa. Eu vou tomar o crédito, vou pagar menos e o benefício... Eu vou demorar mais para receber e o benefício que eu vou ter por isso é pagar menos. Então, entra essa questão da urgência ou não, da necessidade imediata ou não, quanto você pode esperar ou não para ter aquele bem que você está querendo ali via consórcio.
Certo. Vamos, então, para a última pergunta da noite. Hoje tenho 72 anos. O meu companheiro faleceu e não tenho filhos. Vou receber o dinheiro do seguro. Vale mais a pena investir em viagens, lazer, investir em mim, eu acho, viagens, lazer, ou pagar dívidas? É a pergunta da Caterine Mendonça.
Caterine, eu sugiro você fazer as duas coisas. Vale muito a pena investir em viagens. Eu sou suspeito de falar isso porque eu sou um viajante quanto mais. Eu viajo muito, eu gosto de viajar. Acho que todos aqui sabem né, como a viagem traz benefícios, né? E não só lazer, enfim, toda a sua o seu modelo, né, né, Caterine, de lazer. É, sem sombra de dúvida, vale muito a pena. Agora, é, pagar as dívidas também vai te trazer um benefício para o seu bolso, porque você desbloqueia a renda do mês, da sua aposentadoria ou do seu patrimônio. A partir do momento que você desbloqueia essa renda, ela vai estar totalmente disponível, né, quase que na integralidade, para que você usufrua, né, nas viagens, no lazer. Então, existem benefícios tanto de você investir todo o valor do seguro com o seu lazer, do seu momento, como também reduzir a carga da dívida, porque você vai estar fazendo tomando uma decisão financeiramente inteligente, porque você está pagando um juro por essa dívida, né? E aí você diminui esse peso e como consequência, você libera renda mensal para usufruir como você bem desejar.
Eu queria usar um exemplo de um cliente que eu já atendi, que tem um salário acima de 20 mil reais, só que disponível era na faixa de 6 mil, porque 14 estavam bloqueados em dívidas, em compromissos, em financiamentos. E ele teve um momento de uma entrada de dinheiro, e quando ele amortizou boa parte dessas dívidas, ele voltou a ter um salário de 12 mil na época. Quando ele falou assim, gente, eu nem sabia mais o que era ter 12 mil livre. Por quê? Porque estava acostumado a viver exprimido com 7 ali. Então, pagar suas dívidas pode liberar esses compromissos mensais e você, né, voltar a ter um fôlego mensal e que, de repente, pode até viabilizar também viagens. Você pode começar a ter mais dinheiro sobrando no mês, que vai também, o seu salário pode aumentar, não, o salário disponível no mês pode aumentar e começar a viabilizar uma vida mais tranquila, não tão apertada. Então, também é importante casar as duas estratégias. Sim, é legal usar para você, né? Mas sim, é legal também pensar em diminuir, ou seja, fazer uma dosimetria, balancear, não é nem A ou B, é A e B. Usar uma estratégia para casar os dois. E vamos falar que a gente está vivendo, graças a Deus, uma época de muita inovação na medicina. A gente espera chegar a 100 anos, então você tem muitos anos pela frente ainda. É bom se organizar agora para continuar vivendo muitos anos de prosperidade. Né?
E é tentar ao máximo fazer essas viagens pagando à vista, né? Ou então até o momento ali do embarque da viagem já ter pago, para você quando voltar ter só as lembranças boas da viagem, não mais uma preocupação com relação às prestações, né?
Bom, gente, o tempo passou e praticamente acabou. Antes,
muito rápido.
Muito rápido. Quando a coisa engrena mesmo, está na hora de acabar. Mas eu gostaria que cada um de vocês fizesse as suas considerações finais, começando por Beth Cataldo.
Olha, eu só queria agradecer mais uma vez a presença da equipe do meu consultor financeiro. É um privilégio tê-los aqui. São pessoas de alto nível, fazem um trabalho muito sério, um trabalho que eu acho de utilidade pública, sim, porque a educação financeira é uma grande carência no Brasil. E de alguma maneira, eles dão uma grande contribuição para a gente poder ter um quadro mais evoluído e mais bem-estar para todas as pessoas. Ok?
Afrânio?
Puxa, Maia, Beth, obrigado por mais uma vez estarmos aqui numa live. Eu quero deixar meu compromisso aqui com as outras perguntas, tá? Para todo mundo que deixou perguntas aí, a gente vai responder por texto, por áudio, por vídeo, mas se você deixou o contato de como a gente consegue encontrar, pode procurar depois aqui no site do 50 e Mais, que você vai encontrar a sua resposta sem sombra de dúvida. Obrigado, gente. Vamos cuidar cada vez mais do dinheiro, porque com certeza ele vai cuidar cada vez mais de vocês, hein? Fica aí o meu recadinho.
Nelma?
Olha, eu gostaria de agradecer muito o convite de vocês mais uma vez e dizer que nós estamos aqui. Qualquer pergunta adicional pode ser feita, nós vamos responder com todo carinho. Esse assunto é um assunto que a gente poderia passar aqui a noite toda batendo papo, conversando, que ele rende sempre. Um assunto leva a outra, mas o que é mais fundamental? Pague sempre as contas à vista, não deixe acumular, use o crédito de uma forma positiva, né, no dia a dia. E É isso. Muito obrigada mais uma vez.
Bruno?
Gente, eu queria agradecer novamente o convite para a gente. É um prazer estar aqui falando com vocês. E eu queria deixar uma última mensagem de esperança. Eu sei que muita gente está endividada, só que isso não é o fim do túnel. A gente sabe que existem técnicas, existem estratégias, existem formas de sair disso, né? Não é porque a pessoa está endividada que ela vai morrer endividada. Não, então é possível buscar uma reorganização, é possível buscar uma portabilidade, uma renegociação, né, novos valores, nova forma de se reinventar, produzir mais receitas, gerar renda extra. Existe uma série de coisas possíveis. Cabe a vocês, ou sozinhos, ou com ajuda profissional, entender se é possível sair disso. É possível. Então, não estão no, não é o fim do túnel, né? A gente consegue acender uma luz no fim, percorrer e sair. Então, eu quero deixar essa mensagem de esperança para você que está endividado. Calma, a gente pode fazer avaliações, ou profissionais, com bons profissionais, ou outras técnicas. É possível achar uma forma de sair disso, com certeza.
Gente, muito obrigada a Beth Cataldo, a Bruno Pessamilho, a Frano Alves, Nelma de Mendonça, e nós prometemos que vamos voltar em breve com uma nova live, sempre tratando de questões financeiras, para ajudar você a ter uma vida, organizar suas finanças e ter uma vida financeira mais tranquila. Muito obrigada a todos, uma boa noite, um ótimo descanso. E até muito breve.
Boa noite.
Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau. Tchauzinho.